Posso? É isso aí, amigos. Começando mais um, quer dizer, já comecei errado, não é mais um, é o primeiro, cagando regra.
Tu congelou, tipo, pra caralho.
Estamos começando...
Voltei? Então não espere que esse podcast seja um podcast. Ele é o preparo para um podcast, ficou claro? Lembre-se que vocês estão no podcast, então acenos de cabeça não dizem muita coisa ao nosso público ouvinte.
Eu achei que ele estava falando com a audiência.
Eu também! Muito confuso.
Eu estou falando com a audiência e ao mesmo tempo com vocês, mas eu ainda vou apresentá-los. Mas antes de apresentá-los, vocês acham que é um making-off, mas já tem até a vinheta. Solta a vinheta! Solta a vinheta!
Não foi não?
Solta a vinheta!
Calma, porra!
E com vocês, a vinheta.
Cagando regra. Informação sem compromisso.
Primeiro eu vou fazer a apresentação da rapaziada, explicar um pouco de o que vai ser isso aqui, como é que vai ser o Cagando Regra. Desde os primórdios, lá na produtora, a gente tinha por hábito enrolar no trabalho quando pintava um tema polêmico na redação. Então a gente tinha um deadline para entregar, sei lá, um programa que estava finalizando, tinha que ser entregue em meia hora, e alguém chegava com a frase, mas Romero Brito é arte? E aí parava tudo. E aí a gente entregava todas, atrasava todas as entregas e virava um debate que ia na história da arte, voltava ao período do renascentismo, iluminismo, as artes, e Romero Brito, e o pop na arte, enfim... Virava uma questão acalorada, ofensas, muitas ofensas. E, às vezes, papos que eram realmente curiosos e ricos e que agregavam muito para quem estava ali papeando e trocando ideia. E aí a gente tinha aquela ideia, vamos fazer o Base Talks. Base, né? Base um filme da produtora. E a gente falou, vamos fazer um Base Talks, mas claro que a gente nunca fazia, né? Ficava sempre procrastinando. E, claro, tinha o trabalho para cuidar também. Depois a gente criou o podcast, mas era um podcast mais ligado ao programa, com entrevista e tal. E esse papo de redação ficou guardado na gaveta até agora, que acabou o podcast antigo, muita gente pedindo para voltar, que eu voltasse com o podcast. Ao mesmo tempo, a gente está na Orelo, né? Já vamos fazer aí o nosso jabá, o nosso host com exclusividade, a plataforma da Orelo, onde você tem lá a comunidade, quem quiser apoiar o meu canal no YouTube, quem quiser apoiar o podcast, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive sendo apoiador. A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. E aí, agora apresentando os membros do nosso Scratch aqui, avisando já que isso vai variar, tem muita gente que não está aqui hoje, mas que vai participar, porque faz parte dessa galera ali dos bastidores da nossa equipe, da nossa redação, ou agregados, pessoal que está sempre dando opinião, contribuindo e cagando regra, né, de nosso praxe. Mas eu vou começar apresentando ele, que criou a nossa vinheta, não conseguiu dar play na vinheta, mas é importante... Você tem mais talento para criar do que para usar. E é o nosso diretor de fotografia, montador, desde tempos de Não Conta Lá em Casa, cineasta, Felipe César Marins. Boa noite, Felipe.
Fala, galera. Boa noite. Tudo bem com os senhores? Que prazer estar aqui.
Forte abraço!
Finalmente gravando Cagando Regra. Depois de muitos e muitos anos planejando essa interação podcastal, que maravilha.
Temos também na nossa redação e participa também dos programas, participações estelares, o nosso advogado. E eu sempre falo isso, eu acho que é a figura fundamental nos programas de TV, nessas mesas redondas, tipo Estúdio I, que fica durante um bom tempão. Tinha que ter sempre um advogado ali na mesa, porque é... Sempre você vai passar pela questão legal. Sei lá, tá falando de máscara, de ciência, não sei o quê, mas tem que entrar ali. Mas vem cá, mas pode barrar gente sem máscara de entrar em estabelecimento? Sei lá, tá falando de outra coisa, de futebol.
É igual jogar o War e ninguém saber a regra. Exatamente. Tá todo mundo comentando o jogo do War e ninguém sabe qual é a regra do jogo.
São as regras da sociedade. E ele que está falando é Marcelo Cabral de Menezes, o nosso advogado da produtora e também apresentador de TV, que apareceu já em várias produções nossas. Boa noite, doutor Marcelo.
Boa noite, boa noite. Prazer inenarrável estar participando com grandes amigos desse pequeno projeto, pequeno grande projeto. E vamos que vamos. Vou falar aqui um pouquinho
de questões jurídicas, mas bem pouquinho, porque eu quero mais cagar regra. Então vamos seguir.
Vem cá, eu tenho a pergunta.
O tempo todo infernizo a minha vida, porra!
Fala, Felipe. Eu vou ser obrigado a chamar o bisteca de doutor Marcelo, porque isso não vai prestar.
Não,
isso
não, vai dar certo. Não, não.
Obrigado.
Aqui ele está
na pessoa...
pessoa
física.
Cagando regra. Eu não vou estar aqui como advogado. Vou estar aqui
quando
cagando
a gente
regra
precisar, quando a gente precisar, a gente aciona o modo advogado do bisteca e aí ele entra como doutor Marcelo.
Tem que ter a vinheta. Tem que ter a vinheta do modo advogado.
Tem que ter.
Tem que ter a vinheta.
A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo.
Aí, quando
não tenho paz para absolutamente nada.
A gente chama ele.
Não posso, tá ok?
E, mas apesar de engraçado, a voz desse cidadão me incomoda. Eu queria deixar
registrado.
É que eu tô tentado a usar todos os soundboards que eu tenho aqui.
Rapaz!
Por fim, o nosso correspondente internacional durante muitos anos agora voltou para sua terra natal. Nosso querido Rafael Montenegro, também conhecido como Raspinha, responsável por todas as tiradinhas engraçadas que provocam risadas no público, pelos slogans, pelas sinopses dos episódios, pelas sinopses das temas, das pautas. Seja bem-vindo, publicitário espanhol, Rafa Montenegro.
Valeu, obrigado. Feliz de estar aqui. Feliz de a gente estar finalmente fazendo isso, para todo mundo ver as merdas que a gente fala nos grupos de WhatsApp, a gente poder compartilhar com o público. Eu sei que muitos não vão gostar, alguns vão, mas estamos aí para cagar regra.
Maravilhoso. Eu trouxe, e aí quando eu vim para cá... Ah, não, está aqui. A gente mudou a locação aqui do podcast. Um roteirinho, porque eu já falei, né? Já expliquei, vai estar editado isso aí. Isso aqui é o making-off do podcast. Então hoje vai ser tudo meio mambembe, vai ser tudo preparando e a gente decidindo como vai ser o negócio. Por exemplo, o soundboard, eu já estou vendo que não funciona muito bem. Quem está apresentando o programa fica responsável pelo soundboard. Porque aí vai, né, se enrola, não dá para puxar a outra e trazer para cá, fica complicado. A vinheta, o Felipe vai ter que aprender a dar play na vinheta, né, para a gente, quando começar o programa.
Assim, você vai se encaixar depois. Existe edição existe edição no mundo.
Mas o primeiro tema que eu trago aqui é o nome do programa. A gente, durante quanto tempo, ficou entre papo de redação e cagando regra. Inclusive, teve que editar esse programa de hoje, porque eu confundi o nome. Nosso Raspinha chamou a atenção aqui, que eu tinha apresentado como papo de redação. Mas ficou aquele debate. Eu botei até no Twitter, venceu o cagando regra. No nosso grupo lá também, os outros participantes que não estão aqui e vocês, acho que todo mundo quase escolheu o cagando regra, mas defendam aí, por que vocês preferem o cagando regra e não o papo de redação, Felipe?
Sendo muito sincero, eu acho que o nosso tom de papo informal é fundamentalmente a cagação de regra, é o momento que as pessoas se encontram, é aquela mesa de boteco, entendeu? Com sambinha no fundo, gostoso, aquela sacanagem, sacou? É onde o pessoal se solta mais para dar as melhores opiniões possíveis sobre assuntos que a gente não tem embasamento praticamente nenhum, para falar a verdade. Essa porra entra muito alto no meu ouvido, muito alto.
Desculpa aí, gente.
Muito alto. Parece que o Bolsonaro está do meu lado, gritando no meu ouvido.
Realmente entrou um pouquinho alto. E entrou errado, não era esse que eu queria botar, mas enfim, aprendendo aqui com soundboard. De fato, não vai dar para ser o
soundboard.
Podcast de mesa de boteco, né? Porque tem os podcasts de roteirizados, tem o podcast MesaCast, que a galera fica debatendo ali. E esse papo de boteco entre amigos tem 443 milhões de podcasts. Então, por que o Cagando Regra, você acha que vai ter um diferencial, Raspinha? Por que você acha que ele pode se destacar? E por que você escolheu esse nome mais jocoso, em vez de... Eu sei que você é o publicitário engraçadinho do grupo, mas por que não o papo de redação e a gente trazer informalidade e tal? O Felipe criou o slogan, né? Informação sem responsabilidade, informação sem compromisso.
Compromisso.
E, não é também uma palhaçada total. A gente vai debater, a gente tem temas. Eu trouxe depois aqui a lista de temas dos próximos episódios. A gente tem temas importantes, sérios a debater, a gente vai trazer convidados, não vai ser o tempo todo palhaçada, mas dá para encaixar esse nome com esse tipo de temática e ser diferente do resto?
Olha, dá para encaixar, dá, porque eu acho que assim, papo de redação, a gente dá um teor mais profissional, ou de repente até que a gente entende da coisa, e a gente está aqui com um cara que trabalha com audiovisual, que não sabe dar play, um apresentador que não sabe usar o soundboard. Então, eu acho que a gente tem que se manter na informalidade.
Um advogado que vai responder pela alcunha de bisteca.
Exatamente.
Durante o programa.
Então, eu acho que a gente tem que se manter nessa informalidade. Quando perguntar o que você acha do Talibã, a gente vai falar do Talibã, mas, porra, a gente não, ninguém aqui tem expertise nisso, estudou o tema, não vamos tentar...
O Fran estudou. Aí o Fran pode corrigir a gente quando a gente fala merda, pode banir a gente do podcast.
Eu sugeri especificamente a gente fazer piadinha sobre o Talibã, 11 de setembro, essa coisa que seria de não ser um tom muito adequado para o nosso programa. Não, mas eu entendi a ideia.
Exatamente, é isso. Tipo, quando acontece alguma coisa, eu não tenho capacidade para dar uma opinião formada com um papo de redação. Tudo bem que no Esporte TV tem gente ali que tem papo de redação e ninguém
exatamente.
Tem mas não é esse o caso. Eu não quero ter essa soberba de algumas outras pessoas que falam por aí. Como é que a gente pode se diferenciar deles? Porra, ótima pergunta. Espero que aí no final desse programa a gente consiga responder isso.
Bisteca, você escolheu papo de redação ou cagando regra?
É, cagando regra, porra. Coisa mais importante para mim no programa... É a possibilidade de eu falar qualquer merda sobre qualquer assunto, inclusive falar palavrão. É estar tranquilo, relaxado, dando opinião sobre qualquer assunto, sem seriedade, sem ser uma coisa sóbria, tendo coisa relaxada e dando opinião.
Fudido, cacete, putaria, fudeu, filha de mãe agora. Vai pra puta que eu pariu, porra.
Tá ok?
Ah, entendi. Eu ia falar palavrão.
Enjoa, a voz enjoa, vou repetir, a voz enjoa.
Agora, eu queria trazer alguns temas e não vai ser exatamente o que está no Hard News, né? A notícia do dia, as notícias mais quentes, a análise da CPI, até pode acontecer eventualmente, mas a gente está tentando trazer pautas atemporais que permitem a gente trazer informação, porque acho que vai ter esse lado de seriedade, mas sem ser chato, né? De assuntos interessantes, temas que fazem a gente refletir, questionar, pensar, mas que dá para a gente debater também de forma mais quente, mais animada, cada um com opinião, e um discordando do outro, que faz talvez seja aí a diferença do podcast. Acho que os temas que a gente tem selecionado vão dar uma luz aí, e a galera pode entender o que esperar nos próximos. Lista aí pra gente, Raspin.
Então, o primeiro que a gente tem aqui é sotaques, nem melhor nem pior, apenas diferente.
Olha aí.
Depois a gente vai para produtos Apple. Quantas desculpas são necessárias para justificar o preço?
Opa!
Essa pessoa vai adorar. Doações ao SUS. Posso fazer isso sem virar o novo Luciano Huck?
Michel Coelho deveria estar aqui para comentar essa pauta aí.
Hoje na CPI foi sensacional a hora que o Omar Aziz, por engano, se referiu ao Luciano Hang como Luciano Huck. Ô, Luciano Huck ou Luciano Hang? Seria
apresentado
o Luciano Huck ali, né?
A palhaçada
é parecida, né? Esse tema é bom. E, enquanto isso, o pessoal que está ouvindo vai pensando que são temas que, né, tem opinião A, tem opinião B, dá para a gente refletir, agregam socialmente, por exemplo, sotaque. Hoje foi outro tema que rolou na CPI, tinha muita gente na internet debochando o sotaque do Renan Calheiros. E aí outras pessoas falaram, olha, pode criticar, eu critico sempre, mas quando você entra numa crítica de sotaque, cai numa coisa de preconceito, de racismo até. Ou seja, são temas que rendem debates acalorados, mas agregam informação.
E não é só de hoje essa perseguição ao sotaque do Renan, como também existe o sotaque do Heinze, que é um ser desprezível, porém você ataca pela atuação política ridícula e indefensável desse imbecil, não pelo sotaque dele. A Glaze já sofreu com isso, dá pra gente puxar várias coisas.
Muito bem lembrado.
Vamos lá. O seguinte tema que a gente tinha era vacinas. Critiquei as falsas comorbidades e furei fila. E agora?
E agora? Vai preso. Mas é isso. A vacina, a gente teve sommelier de vacina, a gente teve pessoal que fura fila, a gente teve o pessoal que chegou a criticar comorbidade. Ué, isso é comorbidade aí, tá meio... Tá sommelier de comorbidade. Isso no Brasil não funciona.
Já que você falou em sommelier, o segundo ponto da vacina é... Responda esse quiz e descubra. Que tipo de sommelier é você?
Sensacional. Eu vejo isso no BuzzFeed. Viralizando por aí. Isso é raspinho. Isso é puro raspinho. Com a sua genialidade para as sacadinhas.
Pagar pelo streaming pago. Não temos bons redatores. Pagar pelo streaming pago. Comunismo, capitalismo ou sou trouxa?
Ah, essa pauta foi do Felipe, cara.
Eu tenho que comentar isso aqui. A pessoa já paga o streaming, a pessoa vai pagar para ver o filme, meu irmão. Que porra
esse
é essa?
Foi do Felipe.
Esse pode vai óbvio. Gera embate entre Felipe e Dr. Marcelo. Porque
eu sou a favor da pirataria.
Explica eu sou a favor da pirataria. Esse tema a gente vai guardar para outro momento. A gente está falando aqui, por exemplo, do caso da Disney, acho que foi, né, mais recente, que você já paga ali a sua mensalidade para ter o streaming. Aí
não é barato.
Que não é tão barato, eles lançam, né, fazem o lançamento de um filme novo e você é assinante, mas você tem que pagar a mais para ver aquele lançamento.
Que é o dobro da Marcelo, são duas assinaturas.
E aí ele vem com os termos legais, se é legal.
Não, não tem problema de ter um legal nesse caso, não.
Ela, se a empresa pode, se a Disney pode fazer isso, a Disney World.
Não, acho que legal é, porque está no contrato. A gente assina um contrato de
você
de
leu o contrato
usuário da plataforma. Não, mas deve estar. Possivelmente está. Se nós vamos processar disso. Porra, não,
mas doutor Marcelo, defender. Deixa o doutor Marcelo defender, então, por que, que ele acha ok.
Já vamos puxar não, o quadro?
Rapidamente, então não vamos puxar, não. Só dar aquela pincelada. Como ele teve
não,
o direito.
Não, não vou nem entrar na questão legal, não. Vou entrar na questão da pandemia, que tem que testar um novo mercado, uma forma de dar um produto, lançamento, para a pessoa que está em casa. Para a pessoa que não pode ir ao cinema. Eu estou doido para ir ao cinema, mas não tenho coragem de ir. Então, eu consegui ver um filme como A Viúva Negra, eu consegui ver porque estava em casa essa opção. Não é nem o debate se vai ser para sempre ou não, mas eu acho que, no momento, eu acho espetacular para quem pode estar em casa e quem pôde estar em casa, se resguardar, se isolar e ver um produto que é o lançamento que você não só ia ver no final do ano ou após a pandemia. Eu acho que muito mais que uma questão legal, é uma questão do momento. No momento com a pandemia, como está, como estava, e pô, dar um produto de qualidade para a pessoa que está isolada, acho que tem um caráter da rede social, nesse caso, maravilhoso.
Tese,
é claro que para a Disney não é isso. A Disney estava verificando uma forma de passar através da dor. Ela não vai mais pagar por exemplo, para o cinema. Ela vai ter o lucro direto. Ela deixou de pagar uma parte que tinha que pagar, por exemplo, o artista, que no contrato tinha participação na bilheteria. Mas beleza, tem esse aspecto. Mas pelo aspecto da pandemia, num novo modelo, eu achei maneiríssimo. Achei sensacional.
Porque seria
eu que gostaria.
Só um minuto, primeiro é como se fosse um bônus, você está dizendo. Porque a pessoa não assistiria aquilo. Ia lançar no cinema, ela ia esperar um pouco, ia sair no stream, que ela já paga e ela ia ver. E aí eles agora estão dizendo, olha, você pode ver junto com o lançamento do cinema, desde que você solte uma grana. Esse isso. Tema não será debatido agora. É, Felipe, infelizmente você não tem direito à tréplica, que isso aqui não é uma CPI.
Não, eu só queria fazer uma coisa.
Horário eleitoral gratuito.
Falar, ele falou que o filme da Viúva Negra tem qualidade.
Ah, qualquer produto Marvel para mim, qualquer produto nerd pop para mim tem qualidade. Pior que seja,
então,
vai ter qualidade.
Parou.
Vamos para o próximo tema, gente.
Ah, já que a gente está falando da Disney, o próximo tópico é Bilionários, Pica das Galáxias. O tamanho do foguete é proporcional ao tamanho da insegurança?
Epa!
É, isso aí é daquela corrida espacial, né? Richard Branson pela Virgin, Elon Musk pela SpaceX. Não, Elon Musk não, que era o outro bilionário passeando no espaço.
Bezos.
Qual o foguete que tinha formado de um peru? Era do Bezos.
É um projeto também, o formato fálico da careca do Bezos. Fica aí a informação.
Meu viado!
Ele vai ser cancelado. Não vai um episódio lá.
Que viadão bonito, hein?
Aspinha, traga nova.
Uma coisa, um comentário. Eu acho que a gente tem que analisar. Esse programa não pode ser ao vivo.
Não pode.
Não vai ser ao vivo. Felipe vai editar.
Não. Para frente, os outros, tem uma ideia dele ser ao vivo ou vai ser sempre gravado?
A minha ideia original era passar ele ao vivo no YouTube, para quem quiser acompanhar ali ao vivo, mandar pergunta, comentário e tal.
Tá o superchat, importante.
Lembrando, já fazendo aqui no meio do podcast, quem está ouvindo, esse podcast tem conteúdo exclusivo na Aurelo. Então, entra lá na Aurelo, procura lá André Fran, canal do Fran, que tem o podcast Cagando Regra, e você pode ser um apoiador e acesso ao nosso conteúdo exclusivo e muito mais. Por lá dizendo o que é. Mas enfim, ao vivo no YouTube e posteriormente a edição saindo lá no podcast da Aurelo. Perfeito?
Maravilha.
Aí nós temos... É ótimo, eu só queria frisar uma parada. Ele usa o soundboard contra a gente. Ele falou perfeito. Era o momento perfeito para se encaixar o Bolsonaro xingando ele.
Ok.
Próximo,
tô pegando as manhas do soundboard.
Seu próprio soundboard para guerra de soundboard.
Seria sensacional. Fica aí. Isso dá um programa, isso dá um reality. Guerra de soundboard. Os caras só podem se comunicar de soundboard. Vai, Raspinha. Próximo, por favor.
Vamos lá. O seguinte, Medina Gate, só tá isso. Imagino que é todo o... Não sei se é... Bom, Medina a gente tem o drama dele das Olimpíadas, a gente tem o drama dele da vacina, a gente tem o drama da família dele. É, tem muitas temporadas ainda para rolar. Vai rolar um The Crown.
Ele foi campeão de surf no meio, né? É uma loucura, é uma loucura.
Então... E mudei minha opinião com as últimas informações que eu tive. Quer dizer, se o Cagando Regra tivesse acontecido um mês atrás, eu teria outra opinião hoje. Isso é interessante, hein?
Só porque ele foi campeão.
Negativo. É na questão dele com a família, eu mudei meu ponto de vista em relação a ele, em relação a toda a situação. Ah. Agora, em relação à vacina, eu quero que ele se foda.
O problema é que ele se fodendo, ele fode muita gente. Não do jeito
exatamente.
Que ele, garotão surfista, gostaria. Mas de um jeito que é muito triste para nós, para toda a sociedade. É isso. Raspinha, próximo tema.
Seguindo o tema de Medina, surf contra ciclismo. Qual esporte aliena mais?
Eu acho...
Mas por que o índice? Qual o índice?
Mas por que o ciclismo?
Não tomaram vacina no ciclismo?
Isso que eu ia falar. O ciclismo aí entrou como uma mera provocação. A Michel Coeli,
que não está aqui.
Ciclista que faz o esporte muito mais para usar as indumentárias fashion do esporte do que pelo esporte em si. Né? Fica aqui o registro pelas costas dele, até para ele vir aqui se defender no podcast. Né? É quase que uma intimação às avessas. Mas...
Michel ia passear e fazer andar de bicicleta na pandemia só para comer pastel na feira. Fica aí a informação.
Mas
e tomar açaí na areia.
Mas o surf é algo curioso. E Raspinha, como surfista, pode falar aí melhor do que ninguém, melhor do que todos nós aqui. A gente pode até chamar o Baz no dia que a gente for falar desse tema, porque eles surfaram juntos na Austrália, fugiram de tubarão juntos. Tem várias histórias incríveis. E onde é que eu queria chegar? É o surf, um esporte de contato com a natureza, liberdade. É, os caras que lá, os primeiros a ser contra a cultura e antissistema e tal. E hoje, os caras, a maioria, tudo reaça, né? Como é que fica isso, Raspinha? Se explica aí, defende a sua classe.
Ah, eu larguei a classe. Eu deixei de surfar.
Você parou de surfar só por conta da ideologia do surf?
Eu tava surfando, eu comecei a ser contra a vacina, comecei a pensar que Bolsonaro era legal.
Vagabundo!
Vagabundo e ladrão!
Não, é isso que o Bolsonaro acha de surfista. Mas é sensacional a postura do Raspinha. Isso aí é o cara que faz, né, o que ele fala. Ele prega, mas fala. O surf virou uma ideologia reaça, ele para de surfar. É
sensacional. A última que a gente tem... Ah, é. Bom, a gente não tá aqui, mas eu vou mexer que você esqueceu seu celular na... Em outro recinto, eu vou meter essa aqui, que era se surf era hobby ou esporte.
Hobby, isso aí bombou nas Olimpíadas. Era uma discussão forte lá entre o pessoal da redação, do nosso grupo. E tinha aí questões que o esporte que você dá nota, que você entra na questão subjetiva, aí você pode dança, como já foi até, né? Tentaram já aprovar a dança de salão nas Olimpíadas.
Porque é arte.
Vai ter
um
break?
É
vai ter um break dance? E é a expressão, né?
Surf é Romero
Brito. Alguns dizem que é um concurso, né? Que é um...
Gincana.
Não poderia entrar com esporte. Esporte é quem chega na frente, quem pula mais alto, quem salta mais longe. Né? Aquela que não tem muita dúvida. Defende o surf nas Olimpíadas, Raspinho.
Eu acho que se você tem esgrima, você pode ter surf.
A esgrima não tem subjetividade. Tocou a espada no adversário, tá bem claro ali.
Pô, mas isso aí você fazia brincando com 3 anos de idade, você ficava ali com a espada, tocou, ganhou, não é um esporte.
Ah, então, não, é milenar, Raspinha.
Já
protagonizou batalhas e guerras, a espada era antigamente a metralhadora. Então é um... né? Então é algo
para relevante. Para a metralhadora da Idade Média.
Eu tô imaginando uma guerra, o pessoal de esgrima, guerreando ali com a esgrima.
Empunhadura francesa, diga-se de passagem, tá? Aquela empunhadura, se eu não me engano, ela é toda aquele os 3 mosqueteiros.
Um clássico da literatura. O Raspinha tá, a gente trouxe aquele pela cultura e ele está vilipendiando a cultura mundial, grandes clássicos da literatura, o esporte em geral. Parabéns, Raspinha, é esse tipo de participação mesmo que a gente gosta.
aqui no Cagando Regra.
Para isso que eu vim.
É isso. Próximo tema, temos.
Último tema que a gente tem é vacina. Quem pensa em sua viagem antes do bem coletivo é desinformado ou mau caráter?
É mau caráter. Deixa eu já começar falando isso. É mau caráter e da pior espécie.
Essa daí
eu
é
conheço,
boa.
Cara, eu conheço é bom, uma que... galera que viajou no meio da pandemia, tipo, no auge da pandemia, 3 mil pessoas morrendo por dia, vagabundo, tipo, tirando foto bonitão na praia, viajou pra Bahia, interior da Bahia, bonitão.
Eu vi muita gente. Ano Novo, os caras destruíram Caraíva. Caraíva não tinha mais leito de UTI depois do Ano Novo, porque teve uma invasão na cidade minúscula com 6 leitos de UTI só na cidade. Então, Caraíva é próprio um bom exemplo para falar isso.
E muita gente que se diz progressista, que não é negacionista, que é contra Bolsonaro, mas que foi lá. Eu vi a foto de gente viajando na praia deserta, falando, aqui, estou na praia deserta. Todo mundo ficou em casa para você ir para a praia, meu querido.
Exatamente.
Meu querido. Mas essa aqui também, só para ressaltar, é especial também sobre a vacina. O pessoal que estava fugindo de Coronavac, porque queria viajar.
É o sommelier de vacina, né? O sommelier de vacina. A gente retorna à questão do arrombado do sommelier de vacina.
Mas aí eu trago informação de que você, ok, quanto à efetividade da vacina, não vai ser aqui nesse podcast que você vai ver alguém questionando a vacina, as vacinas ou qualquer tipo de vacina. Mas, citando aqui o meu caso, olha aí, ó, solta aí a... Opa, não era esse som exatamente. A informação.
Está dando muito errado. Muito pessoal, errado.
Ou muito certo, né?
Eu, se tivesse tomado outra vacina, poderia viajar. Eu estava com uma passagem comprada que vai vencer. E tendo tomado a vacina que eu tomei, eu não posso viajar. Então, nesse caso prático, white people's problems.
É, né? A classe média branca sofre muito. É complicado.
Sim, não.
Desculpa, Franzini. Eu sei que você tem consciência, mas é foda.
É uma diferença aí. É um...
Mas afinal, pode ou não pode, Fran? Tava com essa dúvida aí, se pode ou não pode, né?
Pois é, no decreto lá da CDC, dizia que dos Estados Unidos poderia entrar todos que estão aprovados para uso na OMS. Aí lá no site da OMS diz, e todas que estão falando, ela cita AstraZeneca, tanana, e todas que estão na OMS. E na OMS foi aprovado todas, a Coronavac. Só que aí o nosso Beguido, que não está aqui, apontou que existem tipos, entre aspas, de Coronavac. Se quiser entrar, entender melhor de vacina, assista os episódios do Meme Explica, o nosso programa no canal Futura, em que a gente fala sobre vários temas pandêmicos. E tem a Coronavac...
21h45, segunda-feira, dá o horário.
Segunda-feira, 9h45. E na Globoplay também, você busca lá Meme Explica Pandemia, no canal Futura. E, ou seja, alguns tipos de Coronavac, de repente, podem não estar enquadrados. Tinha uma dúvida, o Dória estava tentando esclarecer essa dúvida junto ao OMS, mas eu confesso que não acompanhei, não dei o follow-up aí na notícia.
Acho que é só fazer um questionamento no consulado, né? Podia ir no consulado aqui e perguntar.
Era o que ele estava fazendo, só não vi se ele já tinha tido essa reunião ou não. Algum outro tema, Raspinha, que ainda não desses exemplos do que a gente vai debater no programa?
Não, acho que esse foi o último.
Mas eu acho que serviu bem para o pessoal que está ouvindo entender que são temas que vão puxar debate. A gente aqui era só falar qual era o tema, ninguém resistiu dar o seu pitaco, cagar a sua regra, discordar do coleguinha. Isso que estamos em menor número hoje, isso que era um tema só para dar uma passada. Ou seja, você já sentiu aí o tipo, o perfil do podcast Cagando Regra, como é que vai ser. São temas que geram debate, podem ser temas, às vezes, superficiais e divertidos, mas, às vezes, temas profundos que estão atingindo o âmago da nossa sociedade. E aí eu pedi a vocês uma outra coisa, já encaminhando aqui para a nossa reta final. Quadros, sugestão de quadros para o programa. Vocês trouxeram, eu sei que o Raspinha é o nosso mais aplicado ouvinte, participante, apresentador, e ele tem uma lista, porque ele também é grande consumidor de podcast, como eu. Diz aí, Raspinha.
Então, eu tenho algumas.
Olha!
Por exemplo, no Foro de Teresina, eles sempre dão um número a cada episódio que um instituto, não lembro o nome do instituto, dá uma estatística importante sobre o que aconteceu na semana. Como nós não somos um papo de redação, a gente está cagando regra, eu pensei que a gente poderia trazer sempre uma estatística aleatória, que não vai mudar nada na vida de ninguém, mas você vai saber que, não sei, numa ilha ali no arquipélago da Indonésia, 70, naquela ilha, 70% dos pássaros têm penugem verde.
Sensacional. Vamos deixar essa ideia aqui na lista para depois a gente avaliar ela com mais atenção, mas gostamos da ideia, vamos deixar ela para um próximo momento, para a gente avaliar com mais calma. Próxima Beleza. Ideia. Eu lembrei daquele site de estatísticas não correlacionadas, alguma coisa assim.
Sim.
Já viram? É muito bom. É tipo, ele pega índices verdadeiros e junta de forma totalmente aleatória. Tipo, no ano de 1942, foi a maior alta de produção de queijo no mundo e foi o mesmo ano que aumentou a produção de calça jeans nos Estados Unidos. Tipo, tenta correlacionar coisas que não tem nada a ver. Enfim, só uma curiosidade inútil. Outra ideia de quadro, Raspin?
Vamos lá. Uma que a gente tinha falado era máquina do tempo. A gente pode voltar ou algum dia dessa semana ou algum dia aleatório de toda a história da humanidade que a gente tem. E que, se você voltasse nesse dia, o que você faria de diferente? Pode ser desde... Pô, fui no banheiro e não tinha papel higiênico. Se eu voltasse lá, eu entraria no banheiro com papel higiênico. Até de, pô, se eu, o clássico de voltar no tempo. Ah, eu teria matado Hitler, o que seria um assassinato de repente uma criança, né? Mas...
Você mataria o bebê Hitler?
Eu acho que educaria ele. Eu acho que é mais fácil educar do que matar. Mais fácil, não. É mais difícil, mas é melhor. Educar do que matar.
E o bebê Bolsonaro tem salvação? Ou é problema cognitivo mesmo?
Mas aí você mata um bebê que tem problemas cognitivos? Acho que o podcast está saindo um pouco do...
Não, eu acho que você, se você voltou no tempo, já viu a merda que deu, né? Sei lá.
É verdade, você tá aí, é uma... até porque é uma hipótese, né? Nenhum de nós aqui tem a capacidade de voltar no tempo. Mas eu achava que você estava propondo a gente voltar no tempo de algum acontecimento recente que você poderia evitar. E tá relacionado com a data, a sua ideia, Raspinha? Tipo assim, hoje é dia 29 de setembro. Então, algo que aconteceu em 29 de setembro de algum ano passado.
De algum ano. Ah, sim, ou dessa semana. Ou, por exemplo, de 26 de setembro. Se você voltasse algum dia essa semana, o que você faria diferente?
Ah, então qualquer data, no caso.
Qualquer data. Ah, e tá. O legal disso, você tem na Wikipédia, você tem os dias, coisas que aconteceram. Então também não é tão difícil assim, a gente não tem que pesquisar. É, tem gente que tem tempo livre, vai ali na Wikipédia, vai botando o que aconteceu em cada dia, tipo, todos os anos.
Interessante. Próxima ideia?
Próxima ideia era os temas menos comentados da semana.
Boa! Esse é o que eu mais gostei.
Esse tem como referência, não sei se vocês veem, o Stephen Colbert, que tem o talk show nos Estados Unidos, ele tem o monólogo dele, mas ele sempre depois tem o quadro Meanwhile, que são coisas que não foram tão importantes que aconteceram na semana, e aí ele dá essas notícias que realmente não muda nada a vida de ninguém, mas... É...
Ah, eu estava vendo por um outro lado, justamente o contrário, notícias que mudam muita coisa, mas que muitas vezes passam despercebidas, tipo... O Macron na França propondo fechar mesquitas a título de atacar o terrorismo, que é um absurdo. Sim. Vindo de um cara que, né, hoje a gente esticou tanto a corda para a extrema-direita que parece o Macron um cara progressista, né? E não, como estamos vendo, não é bem assim. É, mas muitas vezes passa batido, né? Um líder do Estado Islâmico foi morto também, saiu numa agência argelina, eu acho, é um dos maiores líderes do Estado Islâmico hoje e meio que passou batido também, né? Teve uma época que você falava de Estado Islâmico, tudo parava o mundo todo. A reunião da China pode... também, aquela reunião da China propondo várias coisas na relação dela com os Estados Unidos e até sabendo que os Estados Unidos está triplicando aí, caralhando a dívida e a China com vários títulos públicos e detendo ali trilhões de dólares. Outra coisa que às vezes passa batido e tem um impacto mundial, né? Ainda mais a gente...
Mas não pode pegar
tanta merda aqui no Brasil. CPI da Covid, fake news, Bolsonaro, que é difícil acompanhar também, né, as coisas que estão impactando.
Pode sair de fora, né?
Mas não dá para pegar também uma notícia imbecil, uma notícia idiota,
legal.
Que tem a repercussão também, uma coisa boçal.
Tem que ser um mix das duas coisas. O mix das duas coisas.
Por exemplo, dá um exemplo aí, doutor Bistec.
Não tenho a menor noção agora de cabeça.
Ideia, mas ela me deu uma ideia sem ter ideia. Mas eu gostei da ideia, pior é isso. É, Felipe, você trouxe alguma ideia de quadro, alguma sugestão?
Cara, eu não trouxe nada. O que eu pensei foi no seguinte, da galera comentar as notícias do dia, assim, do dia que a gente está gravando, as coisas um pouquinho mais quentes, sacou?
Ok.
Por Por exemplo, o nosso querido papagaio de pirata do Bolsonaro, lá, o pseudo empresário que foi para a CPI da Covid hoje, fantasiado de palhaço, comentar a questão, cara, o cara autorizou falsificarem o atestado de óbito da própria mãe, né? Qual o nível de filha da putice para um arrombado desse? Tipo, sei lá, é o tipo de coisa que você vê e me dá vontade de falar, então é só isso.
Pode ser. Pode ser.
Por exemplo, é importante a gente trazer isso.
A gente
cai
numa coisa de podcast que já faz isso, de comentário, ficar comentando outras notícias.
É, não, é verdade, é verdade. Isso, trouxe a sugestão bosta.
Não, mas eu gosto.
O papel
gosto
aqui é trazer a sugestão merda.
Eu acho que aí a gente cai na questão da pessoa saber pensar a notícia que vai. A boa notícia para ser comentada.
Posso falar uma agora que eu acabei de ler?
Por favor.
Jesus diz que torcerá pelo Flamengo e possível final da Libertadores. Essa é uma notícia importante, com pouca repercussão no meio.
O tempo todo infernizo a minha vida, porra!
Okay. Eu tenho uma notícia importante. Vocês viram que o Cristiano Ronaldo fez um gol na porra do último minuto, de novo. O que esse homem?
É
o que acontece com o Cristiano Ronaldo?
Ainda tem cidadão que tenta comparar esse gênio com o argentino que só corre com a bola no pé.
Ah, eu sou fã do Messi também.
Não puxa esse assunto, não.
Mas o cara é iluminado, cara. É tipo o Jesus do futebol.
Vamos lá. Por falar em futebol, eu vou trazer a minha ideia de quadro. Eu lembrei do programa que a gente produziu para o nosso Rica Perrone, especialista em futebol, amado por muitos aqui do grupo. E que a gente tinha um quadro que era o 0 a 10, que a gente pegava o nome de uma figura, e a gente pode pegar uma figura que se destacou, que teve destaque na semana, Luciano Hang, Jesus. Mas 0 a 10 para Jesus, que não estava no Flamengo, mas falou que apoia o Flamengo.
Qual Jesus?
Jesus
tem,
é 10, está sempre na minha
Jesus,
vida.
Jesus, o Jesus do Flamengo. 10?
Pode ser o Gabriel Jesus também.
Raspinha,
Jesus no Benfica, 10. Jesus na minha vida, 10. Jesus é 10 para sempre.
Aleluia, irmão, aleluia. Raspinha, concorda?
Eu dou um 7.
Olha aí. O
que é
isso? Hoje o Rubro Negro está discordando aí. Tá vendo?
Está faltando só de falar bom. Que é o Renato Gaúcho.
Eu tenho lugar de fala também, porque eu não sou flamenguista. Torço para a desgraça do Botafogo. Eu queria dar um 4, porque ele não toma banho. Se ele tomasse banho, seria um 8.
Ele tem cara de que
não
toma banho mesmo.
Não toma banho.
E tinha outro quadro, que era o... Eu esqueci o nome do quadro, mas era de escolher.
Só queria apontar que eu gostei desse quadro da nota, hein? Eu gostei desse quadro da nota. Isso muito aí bom, vai gerar confusão. Bom, e quadro... pode trazer informação mixada com a confusão. Muito bom. Muito
o quadro bom. Da Parabéns, nota é como bom. A sua ideia de quadro também. Depende muito de quem a gente escolher. Porque você pega o Luciano Hang, vai todo mundo lá, 0-0.
Tá, é, exatamente.
Todo mundo odeia.
Se não, fica igual o quadro do Raul Gil, de tira o chapéu, bota o chapéu.
Nos
anos 90.
É. Mas, por exemplo, a gente pega Renan Calheiros.
É um belo nome.
Daria
é um
Renan belo Calheiros nome. Aí um...
Verdade.
Eu daria um 5.
O Renan Calheiros?
Eu acho
que é um importante da política. Pro Renan Calheiros.
Mas defasado sendo engolido hoje, não está acompanhando a velocidade da internet.
Sim,
não...
sim. Mas pela genialidade, não estou falando por bem ou por mal da carreira dele, eu dou um 10. Eu dou um 10.
Olha aí, ó, tá vendo? Eu dei 5, deu 10.
Depende do prisma que você analisa.
E te digo mais, foi um grande articulador do golpe de 2016 e mesmo assim estou dando 10.
Olha...
Para você, Jesus e Renan Calheiros estão igual.
Ele botou até caiu, ali, tá?
Mas ele se empolgou, ele se empolgou, tanto que até caiu.
É pela carreira do cidadão.
É um resumo de tudo. Beleza, essa é uma ideia de quadro aí que eu trouxe. A outra era, eu esqueci o nome do quadro, mas era ou um ou outro. Então você falava dois nomes, a pessoa tinha que escolher. E aí tem que escolher. Chega para. E aí, por exemplo, político. Você pega aí, ó, segundo turno, eleição, Luciano Huck, Aécio Neves.
Pode escolher a morte? Não.
Não, mas é fácil escolher, não é difícil escolher.
Nesse Huck, caso, não é Aécio? Difícil escolher.
Né? Sérgio Moro contra João Amoedo.
Amoedo, quem? Óbvio, é óbvio, Amoedo, Amoedo.
Olha aí,
Amoedo.
Solta
o Moro, do... O Moro é a pessoa mais suja da República. O Moro, esse arrombado, eu vou... Não vou falar isso, mas eu vou um dia que ter merda. O prazer.
Esse podcast vai me dar trabalho, porque eu vou ter que fazer defesa de processinhos.
De cuspir no túmulo desse arrombado.
A gente pode cortar essa parte da edição final, tá, Felipe?
Que isso, pode deixar. Pessoal, se eu for processado, não tem problema, não. Pelo Moro?
Olha.
Os ladrão do caralho.
Epa! Perdi um pouco o time, mas fica registrado. E a gente agora encerra o podcast, se despede, pede para o pessoal recomendar, pegar o link, espalhar no WhatsApp, publicar nos stories lá, que todo mundo aqui vai compartilhar também. E a gente encerra oficialmente, mas a gente ainda fica por aqui para gravar o conteúdo extra. Conteúdo extra vai ser sempre dicas. E hoje, né, em função do making-off do podcast, episódio zero, programa piloto, a gente vai fazer dicas de podcasts que a gente curte, que a gente ouve por aí, mas só ouve quem apoiar lá na Orelo, no link que está em algum lugar. Procura aí, Orelo, André Fran, Cagando Regra, você vai achar. Obrigado, doutor Marcelo, Raspinha, Felipe. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Valeu.
Valeu. Solta a vinheta de novo de encerramento, né? Tá bonitinho.
Você ouviu Cagando Regra,
o seu podcast de informação sem compromisso.